Na modernidade, vivemos em um contexto muito diferente do experimentado pelos nossos ancestrais. Temos abundância de alimentos, principalmente comidas altamente calóricas, ambiente controlado e muito mais seguro, sem falar de uma rotina predominantemente sedentária. O professor de Harvard, Daniel Lieberman, autor do livro A História do Corpo Humano, reflete nessa obra sobre a evolução do corpo humano, trazendo também o conceito de doenças de desajuste. Quando há excessos e esse volume cria descompassos, nunca antes experimentados, temos as chamadas doenças do excesso, ou seja, doenças de desajuste. As doenças de desajuste são modernas, pois são resultado do excesso de um estilo de vida que não faz uso apropriado do corpo. Não evoluímos para esse estilo de vida sedentário e abundante. Quando o corpo é exposto a essa realidade, fruto da cultura, é experimentado novas doenças. Diz Lieberman, diabetes tipo 2, doenças cardíacas e câncer de mama têm todas essas características, são promovidos por numerosos e complexos estímulos ambientais, mais especialmente por novas dietas e inatividade física, mas também por se viver mais longamente, amadurecer-se mais cedo, usar mais controle de natalidade e outros fatores. Nesse episódio recebemos o Paulo Yamasaki, graduado pela MBS Academy, a Mind Body Studies, na Alemanha. Paulo tem um longo repertório cultural, viveu em diferentes países, acumulou muitos conhecimentos. Entre seus estudos estão medicina tradicional chinesa, medicina ayurvédica, alimentação viva e muitos outros tópicos. Nesse episódio a gente vai falar sobre bem-estar, sobre vitalidade, autoconsciência corporal e caminhos para se alcançar um estilo de vida mais equilibrado, onde a gente possa tirar um prazer de viver e tirar muito mais proveito dessa experiência.
Olá, leitores! Hoje eu estou aqui com o Paulo Yamasaki, do canal Manual Humano, do projeto Saúde Radiante. Eu tenho acompanhado bastante os conteúdos do Paulo, admirado muito a didática dele, a proposta dos seus projetos. O Paulo, ele é graduado na MBS Academy, a Mind Body Studies. Ele é formado na Alemanha, mas passou por outros países, muitos outros. O cara tem um repertório muito grande, cultural. Entre os seus estudos estão medicina tradicional chinesa, medicina ayurvédica, alimentação viva e muitos outros tópicos. Ele é um cara muito curioso. E hoje a gente vai falar com ele sobre bem-estar, sobre ferramentas para evoluir, como trabalhar o desenvolvimento humano e como fazer a ciência pessoal, como você pode implementar algumas ideias, alguns estudos na sua rotina, encontrar um caminho que funcione e que te faça a progredir. Paulo, obrigado por ter aceitado o convite.
Obrigado pelo convite. Oi, pessoal. Obrigado por estarem ouvindo.
Paulo, para a gente começar, queria começar já falando de cuidados pessoais, que é uma coisa que você entende bastante. E uma pessoa que ainda não tem muitas informações, mas quer começar a se cuidar, quer entender melhor o bem-estar, quais são os pilares? Por onde você acha que a pessoa tem que começar a trabalhar?
Eu acho que não tem uma resposta muito pronta para isso, né? Porque cada pessoa está num momento de vida, tá com uma idade, tá numa situação, um tipo de trabalho, um relacionamento, comendo de uma forma, né? Mas o que eu acho interessante que as pessoas que querem melhorar pensem é que, às vezes, a gente não tem noção do quão bem a gente pode se sentir. Às vezes, não, parece que as coisas não são fáceis e tal, mas se a gente começa a abrir os horizontes e procurar referências, a gente vai ver que muita gente consegue fazer as mudanças que, às vezes, a gente está pensando. E daí que eu acho que, assim, de primeiros passos, quase todas as pessoas já sabem o que elas precisam, né? Então, às vezes, a pessoa pensa em alimentação, aí ela viu uma coisa que está na moda, não sei o quê, tudo bem, ela pode ver isso, né? Às vezes é uma coisa legal, um superalimento, uma coisa que a mídia está jogando e tal. Mas, assim, a maioria das pessoas sabe que talvez podia comer um pouquinho menos de açúcar, ou comer mais leve à noite, ou comer salada porque não está comendo, tomar um suco verde, beber mais água, né? Beber água é uma coisa fenomenal, porque eu estava olhando umas pesquisas clínicas lá nos Estados Unidos e 3 em cada 4 pessoas eram cronicamente desidratadas. Quer dizer, a pessoa nunca estava com líquido suficiente. E líquido não é só, tipo, por uma questão assim do tipo, ah, o médico mandou, o meu corpo, a biologia precisa. É, quando a pessoa desidrata mais ou menos 5%, estima-se que ela perde um quarto da capacidade de concentração, equilíbrio
Nossa.
emocional, perde também disposição para atividade física. Então, tem dias que às vezes a pessoa está meio estranha, está estressada, não está conseguindo se concentrar, fazer as coisas, ou está com preguiça. E às vezes é porque o corpo dela não tem o básico para pensar, para respirar, para, né, fazer os processos. Então, acho que um bom começo é a gente pensar que a gente não precisa menosprezar muitos passos. É, qualquer um deles, ainda que pareça muito simples, tipo tomar água, acordar e, sei lá, tomar um suco, dar uma alongada. Né? Porque às vezes a gente está pensando, cara, preciso comer tudo perfeito, fazer 1 hora de exercício, não sei o quê, não estou fazendo nada. Mas eu, na prática, assim, eu tenho visto, e até está cada vez mais comprovado isso, que eles chamam de micro steps em inglês, né? Que são os micro passos, não é nem um passo. Mas é a gente começar a ver o que engatilha o caminho que a gente quer seguir. Porque cuidado pessoal, saúde, qualidade de vida, a gente tem que pensar que é vitalício. Enquanto viver, a gente tem que se cuidar. Não tem pílula mágica e caminho de 7 dias, 20 dias, 1 mês, né? Tipo, então, as coisas que direcionam a gente num caminho que a gente considera fácil, leve, que a gente tem prazer, que a gente já percebeu que precisa cuidar, elas fortalecem a gente, ainda que pareça um pouco, mas elas vão abrindo portas para outras coisas. E uma coisa leva a outra, tipo, acorda de manhã e põe uma roupa de ir pra academia e não vai pra academia. Eu duvido que você pelo menos não vai dar uma alongada. Sabe assim? Parece brincadeira, mas é sério isso, né? Pensar nos pequenos passos, no mi nos micropassos.
Eu falo muito nos meus conteúdos sobre transformação, e como nesses últimos tempos eu trabalhei muito com leitura, as pessoas querem chegar arrebentando, elas formam pilhas de livros e acabam se afogando em estresse cognitivo porque acaba perdendo isso que você falou, de ver a evolução não como uma coisa gradual, que você vai juntando pecinhas, pequenos ganhos. E falando sobre a hidratação, há muito, né? Falar, você tem que tomar 1,5 litro, outro fala que é 2, outro é 3. Você que já leu bastante a respeito, qual que seria assim um consenso? Onde a pessoa deveria se basear? Beber água só quando tem sede ou se esforçar para beber um pouco mais durante o dia? Como seria?
Na prática, o que eu tenho visto é que não é para esperar ter sede. Até porque o mecanismo da sede, a gente não sabe interpretar muito bem. A gente nasceu com esse corpo, mas a gente não entende ele muito bem, a gente não sabe interpretar os sinais que ele estão dando, que ele está dando, como as coisas estão funcionando. Então, assim, além daquela faixa de um quarto das 3 quartos das pessoas serem cronicamente desidratadas, 75%, 30 e tantos por cento, eles confundem sede com fome.
Ah, verdade.
E aí você imagina quantas pessoas não percebem nem que estão com sede. Então, uma coisa muito simples, assim, existem várias formas de você perceber se você está hidratado ou não. Mas uma coisa muito simples é observar a cor da urina e o odor. Não é para ter uma urina super escura e fétida, né? Salve casos onde a pessoa está tomando complexo de vitamina B, algum medicamento e tal, né? Então, se tudo estiver direitinho, isso está acontecendo, a pessoa está transpirando. Eu trabalhei com um médico que ele falava que uma boa referência também é ir urinar a cada 2 horas. Né? E eu percebo que muitas vezes o pessoal que trabalha tenta evitar, especialmente as mulheres. Né? Porque, ah, não quero ir no banheiro, não gosto do banheiro do lugar que eu tô, sei lá, tô na
Sim,
rua.
segura o dia inteiro.
Não bebe água. Mas assim, tem consequências, né? O corpo, ele tem o tempo dele, toda vez que a gente não cuida no tempo certo, tem os juros ali, né? Ele cobra.
Exato. E sobre o detox, eu vi que tem um vídeo seu no Saúde Radiante que é muito dedicado a limpar o corpo. O detox, na sua prática, é uma coisa que você faz de tempos em tempos, assim, ou é diário? Por exemplo, você faz uma vez por semana algum suco verde que é pensado para fazer um detox, ou uma coisa que você faz a cada 6 meses, um super detox? Como que você organiza isso?
Assim, eu posso contar um pouco o que eu faço, mas queria que a gente pensasse o tempo inteiro, quando a gente está pensando em se cuidar, que realmente nós somos únicos, né? Então, por exemplo, essa história de biotipo. Trabalhei num centro de rejuvenescimento que tinham 11 testes para os pacientes que chegavam lá. E davam 400 mil tipos de variações de pessoas.
Nossa.
só com 11 testes. Existem muito mais do que 11 testes disponíveis. Então, o que a gente precisa entender é que são 7 bilhões de pessoas, são 7 bilhões de biotipos, e mesmo que a gente clonasse, não ia ser igual, porque se a pessoa resolver que ela vai trabalhar sentada no computador, no ar-condicionado o dia inteiro, é um tipo de corpo, e se a gente tivesse um clone dela que fosse, além disso, correr de manhã e à tarde, ou trabalhasse em outro lugar, ou tivesse, ao invés de sul do Brasil, no Nordeste,
Sim, muda tudo.
ia ser outra história, né? Mas assim, o corpo, falando de desintoxicação, ele tem mecanismos para manter sempre limpo. Por exemplo, o fígado, a transpiração, algumas coisas do rim. Ele tem várias coisas, só que a gente vive numa era um pouco mais pesada. Se você pensar que os supermercados começaram há cerca de 100 anos atrás, né, então não tinha comida industrializada, o um número de poluição, etc. Então a gente vive hoje num mundo que a comida já não é de tanta qualidade, não é tão natural, o ar está completamente poluído, a água do mar está completamente poluída, até nascente hoje em dia, né, leite materno a gente encontra toxina hoje em dia, várias, né? Então, o ritmo de desintoxicação vai depender do quanto a pessoa está se intoxicando e quão bem o corpo dela está conseguindo lidar com as coisas. Por exemplo, por que que uma pessoa faria uma desintoxicação forte, pontual? Se ela está com algum sintoma. Então, uma coisa para a gente começar a perceber é, por exemplo, o odor do corpo. Se você acorda e tem um hálito matinal muito forte, seus pés soltam cheiro, sua axila solta cheiro, ou suor em geral do corpo. Esse cheiro está vindo de dentro do seu corpo. Ele não está vindo do além. Tipo, tem alguma coisa acontecendo lá dentro e esse cheiro está indo provavelmente pela corrente sanguínea, passando por linfa, tudo, até chegar na pele e sair.
Certo.
Então, se o trato digestório, especialmente os intestinos, tiverem muita sujeira acumulada, normalmente você, falando de medicina chinesa, né, você vê pela qualidade da pele da pessoa. E além dos cheiros, né? Tem vários sinais que você dá para aprender a observar. Então, isso seria legal, a pessoa cuidar da alimentação dela, né? Muitas vezes a pessoa fala: ah, beleza, vou parar de comer as coisas que eu sei que me fazem mal, que atrapalham o tempo de eu ir no banheiro, tal, né? As fezes vão ser mais bonitas. Mas às vezes levam até 4 anos para o corpo limpar, se ela
Nossa.
tem todos os hábitos. Fala assim: ah, vou tomar suco verde uma vez na semana, não vou mais comer pizza, blá, blá, blá. Vez ou outra eu dou um deslize, ok, normal, né? Mas às vezes leva até 4 anos, essa experiência clínica que eu tive observando medicina chinesa. Só que às vezes tem algumas coisas que a pessoa pode fazer, né? Tipo os protocolos de limpeza, limpeza intestinal, tal, acelera. Para o dia a dia, é uma coisa de você estar mais em sintonia com o corpo mesmo, sabe? Então, muitas pessoas se encontram na prática de tomar um suco verde matinal. Eu me sinto muito bem quando eu faço isso. Então, sempre que posso, que estou com essa disposição, eu faço um suco verde. Assim, se eu for comprar e ver que as verduras estão bonitas, eu vou trazer elas, eu vou fazer suco. E eu tenho vários, eu brinco que a gente precisa ter vários planos, assim, o B, o C, o D, né? Porque uma vez que você entende que seu corpo está muito bem recebendo aquela quantidade de verduras e outras coisas por dia, no dia que você não der, porque entra na correria, porque a vida acontecem coisas. Então é legal ter uns planos B, C e D, né? Então agora, por exemplo, eu tenho na geladeira umas cápsulas de moringa e ora-pro-nóbis, que são duas plantas altamente nutritivas, com clorofila, etc. É uma pessoa que eu conheço que faz, ele tem as plantações, então ele desidrata elas e prensa um monte numa
Que
cápsula.
legal.
Tipo, muito legal você consumir fresco e ter tudo e tal, mas assim, na minha vida prática, correria, São Paulo, eu sei que alguns dias eu não vou fazer um suco. E aí aquilo tá ali, assim. Ou tomar um pouco de clorela, espirulina, que são algas, né, altamente nutritivas. A clorela, acho que é o vegetal que mais tem clorofila, né, no planeta. É uma quantidade
Exato.
muito grande. Então, também é legal isso, porque hoje em dia a gente não tem mais essa coisa totalmente natural, né? Tem, tá aí a vida de supermercado, indústria e tal. Mas também tem umas coisas assim que podem amparar, né? Eu tento deixar muita coisa congelada, apesar de também a alimentação viva falar, meu, vamos comer tudo fresco, não sei o quê. Beleza, a gente sabe o que é o melhor, a gente procura fazer o melhor, mas a gente tem os planos B, C e D,
Muito bom.
para, né, tipo, passar o dia bem, assim.
Exato. E no detox, aonde que entra o jejum?
Ele é uma prática muito antiga. Eu acho que a gente pode dizer que ele é uma prática da natureza, na realidade, né? Porque se você for observar animais quando ficam doentes, alguma coisa acontece, uma intoxicação alimentar, etc., eles param de comer. Até
Verdade.
peixe faz isso, né? Não é só terrestre.
É, já observei isso nos meus cachorros várias vezes.
Então, o que acontece é que assim, a gente vai comer para quê? Para ter energia, né? Tipo, absorver calorias, etc. Mas a gente tem tecido que fornece calorias, né? Então, se a gente não come, a gente pode queimar tecido muscular, a gente pode queimar gordura e continuar funcionando por um tempo, né? Isso tem um limite. Então, assim, a nível de cura, na natureza, isso é uma prática comum. Na medicina moderna, ou melhor, na medicina ancestral, quando você vê, por exemplo, a Ayurveda, que é a medicina tradicional da Índia, provavelmente tem uns 5 mil anos de história, existem várias práticas relacionando o jejum à desintoxicação. Então, eles tentando reduzir assim uma coisa que leva meses de processo, né? Hoje em dia eles até fazem 3 semanas. Pessoas prepara antes, mas fica lá 1, 2, 3 semanas. Mas basicamente eles preparam o corpo da pessoa para entrar num jejum, para ter uma oportunidade de fazer um tipo de renovação. Então, a pessoa vai purgar muitas coisas. Se tudo der certo, se tudo for bem feito, o corpo dela vai sim comer as próprias células, né? Queimar tecido muscular, gordura, tal. Mas existe um processo tradicional de preparação para o corpo destruir as piores células, né? Células de pior
Caraca,
qualidade.
que legal.
E sente-se muito bem, normalmente, né? Depois que passa o período de desintoxicação, costuma durar uns 3 dias desses jejuns longos. Mas são práticas de renovação, né? Hoje em dia eles já medem, a gente já fizeram muito teste de laboratório, então você vê que quando o corpo entra em jejum, a partir de tantas horas acontece isso, aquilo, tarará. Mas basicamente o que eles percebem é que o organismo estimula a produção de alguns químicos naturais. Que renovam célula, que aumenta a qualidade de atenção. É muito interessante, né? Não acho que é um assunto, por mais sedutor que possa parecer, para ser encarado de forma simples e leviana, porque também pode ter consequências, né? Eu já recebi pessoas vindo falar comigo que, porque eu fiz um jejum e agora desenvolveu um problema de saúde.
Nossa.
Ele fez sem responsabilidade, não sabia o que estava fazendo, abusou do corpo, né? E pô, é possível que aconteça um problema, assim. Então, é muito legal, uma prática muito antiga. Quando tem lá Hipócrates, né, que dizem o pai da medicina aqui no Ocidente, ele falava, né, que o jejum é, eu acho que, o médico interno. Então, o jejum é muito interessante, porque você para de colocar coisas. Eu gosto de imaginar que é como se a gente desse férias um pouquinho, porque o fígado tem mais de 300 funções. E passa mais de 300 litros de volume de sangue em 24 horas. Não é?
Nossa.
E ele não só limpa, ele produz hormônios, ele produz materiais que fazem restauração celular, que precisa ser o tempo inteiro no corpo, e enfim, são centenas de coisas. E aí você vira para ele e fala: olha, por esses dias tá tranquilo, assim, tipo, não precisa fazer mais bile para digerir o que eu comi, comer uma porcaria, não come porcaria nenhuma, ó, tá tranquilo. A fisiologia muda, né, durante esse.
Muda, é. Os hormônios, eles trocam de dinâmica, né? Aí começa a queima dos corpos cetônicos. É um processo incrível. E muito difícil a gente entrar nesse processo, digo, como sociedade, porque a gente tá sempre comendo, né? O corpo tá sempre em movimento porque não tem muito descanso. Os intervalos de alimentação são muito, muito curtos. Não dá tempo de acontecer essa dinâmica hormonal.
É mais ou menos assim, tipo, tem várias pessoas que elas têm um estilo de vida que elas têm hora para parar de comer à noite.
Ah, é
Ah, eu
verdade.
comecei 7, né? 7 da noite, comer a última refeição, tá, não come mais, vai voltar a comer no dia seguinte, não sei que horas. Se ela parou às 7 e voltar no dia seguinte às 7, ela teve 12 horas e já
Sim.
traz um resultado, que é o que se chama de jejum intermitente, né? E tem gente que faz períodos ainda mais longos, assim. Mas, de novo, vamos lembrar que tem. Cada pessoa é uma pessoa, cada momento da sua vida é um. Às vezes nesse
Isso.
momento está bom, mas daqui a meio ano talvez não seja tão interessante. E tradicionalmente, socialmente, isso já existiu e ainda existe. Por exemplo, o Ramadã, né, da cultura islâmica, onde eles passam vários dias sem comer durante o dia, você pode comer quando o sol se pôr. A comunidade judaica também tem dias, né, dedicados a não comer ou comer coisas específicas.
Sim.
Aqui no Brasil, a maioria é cristã, né? Aqui hoje em dia já não é assim, não existe uma coisa muito forte e restrita, né? Mas a gente está chegando no carnaval, que é uma festa carna, né, de carne, e que é uma festa dos abusos, sempre teve muito relacionado ao consumo de carne, para depois restringir o consumo de carne por 40 dias, né?
Sim.
Então existiam esses rituais assim que foram perdidos para o mundo moderno, vamos dizer assim.
Verdade. Eu cheguei nos seus conteúdos por causa da fermentação, que é um dos seus campos de estudo, porque eu leio bastante sobre microbiologia, é um assunto que eu gosto bastante, quero conhecer mais. E aí, eu quero falar um pouco com você sobre isso. E alguns livros mostram, os estudos hoje mostram que o intestino desempenha um papel fundamental na nossa saúde. O Hipócrates, agora eu não lembro se foi ele, que a saúde começa e termina no intestino, né? Você se cura e adoece pelo intestino. Cuidar bem do intestino é um caminho rápido para o bem-estar?
É um caminho rápido, é verdade isso, eu acredito nisso. A gente tem que pensar no seguinte: a qualidade da digestão das pessoas, com a dieta que é oferecida em massa, do tipo só hambúrguer, só coisa de mercado, pacote disso, pacote daquilo, tarará, não que hambúrguer seja ruim, a gente pode comer hambúrguer também, né? Mas quando a pessoa está só nesse tipo de alimentação, o que acontece é que a maioria das pessoas tem muitos resíduos no intestino. Já existiram autópsias onde eles vão ver o corpo intestinal da pessoa e tem coisas com anos de idade lá dentro. E assim, você imagina você mastigar uma comida e encher um baldinho, a média é 1,5 kg que eles encontram de matéria fecal
Nossa,
nas pessoas.
assustador.
Então imagina você mastigar e colocar ali, cuspir 1,5 kg numa lixeirinha, num dia de verão a 37 graus e deixar ali. Já viram churume, né? O que sai é aquele caldo quando a coisa começa a decompor. E aí vai indo isso, imagina 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 ano. Esse caldo que sai, você imagina que o intestino é uma área que está lá no meio de tudo. Tem alta circulação sanguínea e vai embeber os tecidos e vai entrar no sangue. Talvez isso tenha a ver com o cheiro que sai do pé, com o cheiro que sai no hálito, com o cheiro que sai na axila, né? E aí, o que vai acontecer? O fígado vai ter que filtrar isso, que ele está ali. Então, ele vai ter trabalho 24 horas que ele não precisava ter se estivesse limpo. Eventualmente, vai saturar, o rim também vai pesar, eventualmente, vai saturar, a pele também vai pesar, eventualmente, vai saturar. E sai até pela respiração um pouco. Então, assim, é um peso que a pessoa carrega. Às vezes, a pessoa não vai, assim, entrar naquele esquema doença no sentido de caracterizar imediatamente que ela tem uma doença, vai ter que tomar um remédio, um diagnóstico, parará. Mas ela fica abaixo do que ela poderia estar, porque o corpo dela está gastando uma quantidade de energia só para manter uma sujeira ali. Não, uma coisa que foi mal digerida, uma pessoa que não vai no banheiro direitinho, etc. A partir do momento que ela tira esse peso, chegar no fim do dia, o seu corpo vai ter mais energia, ele vai ter funcionado muito melhor. Né? E não é só a economia com a limpeza, porque quando o ecossistema intestinal ele está bom, né, eu brinco que tem três tipos de bactéria, a gente divide elas em três grupos, que são as boas, que vão fazer para a gente vitamina do complexo B, até ômega 3, né, ácido graxo essencial, foi encontrado elas produzindo no intestino. Tem as ruins, que se elas tiverem em quantidade grande, vão causar uma doença, uma inflamação, uma infecção, etc. E tem as Maria vai com as outras, que elas vão fazer o que a maioria estiver fazendo. Elas estão ali, mas tipo, elas não estão mandando em nada. Mas quando a gente consegue tirar a maioria decompositora, porque imagina, as bactérias prosperam de acordo com o ambiente. Então, se você tomou um suco verde, as melhores e mais adaptadas ao suco verde vão prosperar nas próximas horas. Daqui a 1 hora você foi e tomou um refrigerante, aí o refrigerante chegou lá e jogou aquela chuva de refrigerante nas bactérias. E pensa que um adulto tem 1,5 kg de bactérias no corpo. É tipo um órgão mesmo de
É
bactérias.
muita coisa.
1,5 kg, pense nisso aí, um saco de arroz e meio de tamanho no corpo. E aí elas, tipo, as que estão mais adaptadas à Coca-Cola, vão prosperar durante as próximas horas. Então é a dieta que monta. E os resíduos também montam. Se a gente conseguir limpar e deixar um lugar super gostoso, vamos supor, você não come nada que vai estragar no meio do caminho. Porque se o pum tá saindo mal cheiroso, se o cocô tá saindo mal cheiroso, provavelmente apodreceu antes de sair. Né? Então o ideal seria que a gente comesse coisas e tivesse um tempo de trânsito para as coisas não saírem mal cheirosas. Né? E quando a gente substitui e fica esse ecossistema bom, a gente não só economiza, né, no esforço de ter que limpar constantemente, combater a inflamação, etc., como elas começam a produzir coisas boas. A maioria da fermentação produz vitaminas do complexo B, que são extremamente necessárias e são as que costumam baixar quando as pessoas estão em período de estresse, especialmente estresse mental, né? O processo de pensamento, funcionamento do cérebro, etc., tem alguns ciclos que acabam consumindo essas vitaminas. Então, imagina que legal, tipo, além de você não ter peso, você tem tipo uma coisa além para chegar no fim do dia e prosperar.
Muito bom. Como que a gente pode começar a melhorar esse sistema? O fermentado é um deles, né? O probiótico. Mas tem alguns estudos que mostram que boa parte do probiótico que a gente consome nem chega vivo lá no intestino. Então, por exemplo, o balanço das bactérias, então você tem um volume muito grande de alguns tipos de bactéria. E aí você tomou, por exemplo, os lactobacilos que o kefir fermentou o leite. A hora que eles chegam no intestino, eles são um grupo muito pequeno para guerrear contra um grupo muito grande que chegou lá, que já estava firmado no intestino. Então, é uma questão de fazer por muito tempo, de longo prazo, ou precisa usar alguns atalhos aí, tipo o detox unido com probióticos para levar bactérias boas para repovoar o intestino? Como que você vê isso?
Então, a gente pensa assim, né? Ah, tá, beleza, comeu uma coisa, chegou ali no estômago, tem um ácido fortíssimo, né? Porque o fato da gente, tipo, ir no banheiro e não ver o que a gente comeu não é porque o dente triturou, né? Porque o dente não tritura, a gente engole pedaço de muitas coisas. E chega no estômago, tem um ácido muito forte que destrói tudo, inclusive as bactérias, né? É um mecanismo até de proteção para evitar a intoxicação alimentar. Quando chega no intestino, que é onde tem a maior parte das bactérias, né? E de novo a gente volta a pensar que um adulto tem cerca de 1,5 kg de bactérias pelo corpo. As bactérias, é bom a gente pensar que assim, elas não. Ah, entrou uma unidade de bactéria no meio de 1 trilhão, que é uma bactéria, por exemplo, da cólera. Ela não consegue fazer nada, elas funcionam por número populacional. Então, cada bactéria solta um sinalizadorzinho. Se saturar tudo com aquele sinalizador, elas sabem que elas podem entrar em ação. Elas entendem que existem outras 1 milhão iguais a elas, elas vão conseguir fazer uma coisa. Então a gente nunca está estéril e a gente nunca está livre também de coisas perigosas, vamos dizer assim. Mas a população que a gente tem no nosso corpo, ela é diretamente relacionada a um conceito que chama terreno biológico. Então pensa assim, se a gente pegar um terreno para plantar alface, a gente faz duas caminhas daquelas, sabe, compridinhas, assim. Parece um colchão de solteiro, né, que eles fazem. E aí, numa delas, você aduba com casca de mamão, casca de banana, sei lá, coisas desse tipo, de manga. O outro, você pega e mói queijo e, sei lá, pão, não sei, batata frita. E aí você tenta plantar o mesmo alface em terra com batata frita e em terra com casca de banana. É que você acha que vai acontecer, né? Então, o que a gente tem dentro do nosso corpo, ele é um resultado de todas as práticas que a gente vem fazendo, né? Ele não é assim aleatório, é uma coisa para ser combatida e muitas vezes nem é totalmente negativo também, né? Então, eu gosto de pensar que a gente não precisa ter pressa. Salve um caso que é uma emergência, a pessoa está numa questão clínica, medicada, vai ter um aconselhamento médico e tal. Mas ela está bem de saúde, tal, não sei o quê, quero cuidar disso. Veja o ritmo que é agradável, mas assim, o simples fato da pessoa começar a mudar o que ela ingere, né, no café da manhã, almoço, janta, etc., pensando no que você faz constantemente, não nas exceções. Ah, saí, comi uma outra coisa, né? Normalmente é isso que vai definir quem vai ficar ali. E se você começar a corrigir, mesmo que você não faça uma limpeza muito forte, etc., em algum momento tudo será trocado, porque o corpo está se renovando o tempo inteiro.
Muito bom. Aí é o processo de colocar os prebióticos junto, né? Para você alimentar as bactérias que são positivas para o nosso trato.
Sim, mas aí é isso. E aí entram os fermentados como se fosse um bônus, né? Porque, imagina, tá lá umas coisas que estão causando acidez, vamos supor, um ponto muito alto disso seria uma mulher sofrendo de candidíase, né? Você acorda de manhã, a língua tá branca. Não é só a língua que tá branca. O caminho inteiro tá branco desses bichos, porque eles normalmente estão tudo. Então, vou tomar um kefir. Ou vou comer um chucrute. É muito legal. Porque ele vai chegar, você vai chegar ali e vai jogar uma bomba de material que é muito bom para as bactérias boas, e o que não for destruído no caminho também vai chegar ali e vai colonizar e vai trazer um tipo de equilíbrio positivo, pelo menos por algumas horas. Por isso que o consumo diário é interessante,
Muito bom.
né? Porque não vai resolver para sempre se ele tiver uma sujeira de 6 meses, né? Mas ele vai resolver pelas próximas horas, e se você conseguir a cada horas cuidar do seu corpo, talvez você não sofra muitas consequências, né? Para
Ah,
esse
tá,
limpo.
legal. Você vai somando e no final você vai ter um balanço positivo porque você tem uma prática consistente. Aí que tá a grande jogada. É você continuamente ter hábitos saudáveis, embora, como você falou, você vai dar umas escapadinhas vez ou outra, porque você vive em sociedade, você tem que interagir, aí acaba acontecendo de você escapar, mas pela consistência daquela prática positiva, você não cria um caos muito grande. E aí você consegue manter as coisas num certo equilíbrio, né? E sobre ainda falando sobre essa questão de saúde, eu vejo que você fala muito de bem-estar, você tem muito conhecimento sobre bem-estar e procura caminhos para ter essa energia vital. Como que a gente identifica o que está drenando a nossa vitalidade? Como que eu posso começar a notar? Pensa numa pessoa que está começando a desenvolver autoconsciência, ela está começando a observar mais. O que que ela tem que assistir? Quais coisas que dão sinais de que sua vitalidade está baixa? Uma
Existe
noite de sono, por exemplo, um sono ruim, você acordou várias vezes na noite, ou você foi no banheiro várias vezes durante o seu sono. Um exemplo. Isso é um sinal que a sua vitalidade vai acabar prejudicada porque uma
não
parte do seu ciclo não funciona?
com certeza vai prejudicar, não tenha dúvida. Pense, eu gosto muito de pensar no corpo físico em quatro coisas, que é a ingestão de líquido essencial, né? Alimentação, qualidade do combustível que você está colocando, o movimento que você faz. Então você tem que se mover, respirar, transpirar, esquentar o corpo, usar os músculos e relaxar e descansar. São quatro coisas: líquido, comida, movimento e descanso. Mas se a gente for analisar de perto, a gente muitas vezes não está tirando uma nota boa em todos eles.
Ah, que legal. Gostei do
Então,
conceito.
assim, onde você achar que está mais baixo, que você está pior, talvez seja onde você vai ganhar mais se você cuidar, né? Mas são essas quatro coisas. Uma delas é prejudicada, não vai dar certo. Pensa que você está montando um barril, assim, e esse barril tem várias ripas. Se uma das ripas, que seria um desses fatores, estiver pela metade, o barril nunca vai ficar cheio. Ele sempre vai ficar pela metade, não importa quanto de água você coloque. Se uma ripa tiver rachada, tiver um defeito, tiver um furo, nunca enche o barril. Você se esforça, se esforça, se esforça, não faz. Quando a medicina chinesa foi compilada, né, ela existe há milhares de anos, e há 2000 e poucos anos teve um imperador que resolveu compilar o que se sabia. Antes de ele ensinar o conteúdo, ele fala de duas coisas em relação a, tipo, a pessoa levar uma vida boa. A primeira é um conceito chinês que é meio difícil de traduzir em uma palavra, mas vamos dizer que é a parte da felicidade, de estar vivo. Parte espiritual, parte de plenitude. Então, quando uma pessoa encontra esse lugar, às vezes ela não come bem, não dorme bem, mas ela vai com tudo e faz coisas impressionantes. Olha, por exemplo, Gandhi com um corpo super mal formado, né? Mas o cara fez um monte de coisas. Se você acha o que é importante para o seu espírito, para sua felicidade, para sua consciência plena, vai que vai. Você consegue atropelar vários fatores. E a segunda coisa que ele fala para a gente prestar atenção é exatamente isso que você falou, são os vazamentos. Então a gente tem que descobrir onde que a gente perde, né? E a gente pode perder em múltiplas coisas. O século XXI é o século do estresse. Tipo, existe estresse de poluição, de comida no corpo, psicológico, de N formas.
Verdade.
E então todo o estresse faz perder energia. Todo tipo de estresse. Não acho que é uma coisa para a gente agora se estressar, pensando, ai caramba, né? Tipo, meu, o que está acontecendo? Voltar de novo àquela ideia de não da perfeição, mas da melhoria contínua, ainda que seja 0,1% por dia melhor do que o dia anterior, né? Mas assim, se você pensar em físico, a maioria das pessoas sabe se elas estão com sono ruim. E aí elas, tipo, entendem que isso é um lugar que está fazendo ela perder vitalidade. A maioria das pessoas também já percebeu que se ela comeu alguma coisa à noite ou etc., ela se sente mal. Ou desregula ela. Então, ela já sabe que isso é uma coisa que não é legal para ela. E assim por diante, né? Isso da parte física. Agora, tem também uma parte de vida social, trabalho, etc., trânsito. É interessante as pessoas começarem a perceber onde que elas estão lá de bom humor, com a bola cheia, tudo bem, acontece uma coisa horrível e elas dão conta do recado sorrindo. E o que que faz, tipo, furar o balão?
Muito bom.
Aí vem a mesma coisa um dia e ela não consegue lidar com aquilo e aquilo incomoda ela. Então, é uma coisa para perceber. E tem uma coisa, Lucas, que eu não sei se vocês já conversaram sobre isso. Não é a minha área desenvolver esse assunto, mas ele é extremamente importante, que são algumas questões que a gente tem no pensamento, na sensação interiores, que muitas vezes a gente, as piores coisas que a gente pensa, a gente não conta para ninguém. E são problemas e incômodos que o ser humano tem e que às vezes fazem aniversário. Então você fala assim, pô, já tem um ano que esse pensamento me incomoda. E baixa o meu astral. E tem uma. Sabe? Não sei se você se identifica com isso. Tem gente.
Sim, acontece esses processos.
Tem questõezinhas, especialmente quando elas estão sozinhas. Parece que vem um toque, toque, toque na porta e elas lembram de coisas e elas desanimam. Eu acredito que isso é tipo um buraco negro interior, assim, isso rouba vitalidade da pessoa. Porque às vezes a pessoa está comendo bem, está se exercitando, tarará, mas se ela tem um furo mental, às vezes ela não quer fazer nada com aquilo tudo que ela construiu.
Sim.
Bem, cuidou tal e quer ficar jogado na cama, no estado tal. Então isso também é importante de perceber, levar a sério, né? Porque às vezes a gente não está em condição de falar assim, ah, beleza, vou resolver esse problema na minha vida, ou esse incômodo, sei lá, vou encarar. Mas a gente precisa ter estratégia para essas coisas. Do tipo, quando só aparecer, que você sabe que normalmente você fica meio estranho e tal, não sei o quê, ó, eu vou ignorar isso aqui e vou fazer outra coisa. Eu sei que eu vou
Sim.
ignorar, mas eu vou ignorar sabendo. E vou me fortalecer, vou fazer alguma prática legal para mim. No dia que eu tiver com mais força, eu vou parar e vou olhar esse assunto. Até resolver. E eventualmente se resolve.
Muito bom. Sim, a gente está aqui falando de saúde, de cuidados com o corpo, mas a parte mental acaba comandando muito do nosso bem-estar e da nossa vitalidade, né? É um processo, na verdade, é uma unidade. Embora a gente veja como coisas separadas, elas estão interconectadas de um jeito que são indissociáveis. Mas isso que você falou é muito importante. É essencial você prestar atenção nos seus pensamentos e cuidar daqueles assuntos mal resolvidos. E a filosofia tem muito disso, né? Você enfrentar os assuntos que são dolorosos, porque naquele momento é difícil, mas depois você cria uma capacidade de lidar com a realidade muito maior, muito mais ampliada. Então, muito bom. É um trabalho constante de equilíbrio, né? É uma gangorra. Você está sempre tentando colocar as coisas de um jeito que elas não pendam muito para um lado ou para o outro. E sobre seus rituais, você tem algum ritual matinal, alguma coisa que você faz todos os dias, ou um grupo de coisas, quando você acorda, sei lá, tomar um banho frio, meditar, fazer yoga? O que você tem assim de rotina? Coisas que você sempre coloca na sua semana, ou mesmo no seu dia?
Isso vai mudando ao longo do tempo, né?
Vai,
Eu sou uma
sempre
pessoa
muda.
que não Tem gente que é assim, né? Que eles definem uma coisa e batem o martelo naquilo e ficam. Eu não sou muito assim, mas eu tenho sim um conhecimento que me dá norte. Ele não me dá exatamente se eu vou tomar um suco de morango ou verde ou de laranja, né? Não é esse tipo de regra que eu tenho, mas eu tenho noção do que meu corpo precisa, não só o corpo, o organismo inteiro, para eu estar bem. Então, eu fiz esse projeto que chama Saúde Radiante, né, que acho que até a gente se conheceu por causa disso, né?
Sim, muito bom mesmo.
E esse conceito de saúde radiante não é um conceito assim de tipo saúde versus doença, né? Ah, tô doente, o médico falou, tô saudável. Não, tipo, tô saudável se eu acordo de manhã e pulo da cama, criança de 6 anos, ó, levantei. E aí vou pelo meu dia e consigo processar as coisas que eu preciso com as coisas que eu sinto, como eu me percebo e se eu tenho que usar minha cabeça para se concentrar ou fazer um trabalho, tal, e chegar no fim do dia inteiro e de repente se alguém me chama para dar uma corrida ou se eu quero fazer sexo ou se eu quero fazer um projeto, eu tenho energia para isso.
Sim.
E esse conceito é muito antigo. O Nietzsche já falou sobre isso, mas antes disso na medicina chinesa eles tinham esse conceito. É interessante a gente pensar que na humanidade sempre teve medidas
Exato, é verdade.
grandiosas, um cara catalogar 5 mil pontos de acupuntura num corpo, numa época que não tinha universidade, você não tinha onde aprender as coisas. Então
Impressionante.
sempre teve ser humano bom e funcionando, e eu sempre penso nisso. E aí eu adotei um modelo, ao longo dos anos, trabalhei com várias pessoas, vi várias coisas, mas o que eu acho que um bom norte é um modelo da medicina indiana, onde eles falam que o ser humano ele vive em múltiplas dimensões. Não é nada esotérico, não é nada assim, não, é muito objetivo. Do tipo, a gente tem um corpo que usa energia metabólica. Você precisa comer, né, se hidratar, se mover, tal. É um corpo denso. A gente tem uma outra parte desse corpo que ele já é mais leve, que é respira ou que absorve a energia do sol ou da terra. Não é esotérico. A gente já tem sete, pelo menos, produtos que a gente produz em exposição solar, né?
Sim,
São
fato.
extremamente necessários, tipo a vitamina D que entrou na moda nos últimos anos. Da terra também, né? Vem elétrons negativos, em 10 minutos você interrompe 70% dos radicais livres do corpo só de pisar na grama. É muito melhor, muito mais eficiente do que a gente ficar comprando produtos antioxidantes. E aí eles vão falando. Então eles falam do físico, de um energético, de um corpo de sensações, prazeres, de um corpo mental e de um corpo que é o êxtase absoluto, que seria a parte espiritual, vamos dizer assim. Então eles dividem em cinco. Às vezes eles dividem em mais detalhes, né? Mas vamos pensar em cinco. E aí eu tô sempre entendendo, como a gente conversou, né, um pouquinho antes agora, que o físico é isso. Eu preciso que ele se mova, eu preciso dormir bem, eu preciso me hidratar e comer. Para minha energia, eu preciso respirar, vez ou outra, sempre que posso, me expor ao sol, ou pisar na grama, ou estar próximo da natureza, ou fazer uma prática energética, né, que pode ser uma arte marcial, pode ser um tratamento, pode ser uma massagem, pode ser. Tem mil coisas para fazer. Tem a parte dos prazeres, e aí eu penso nela de duas formas, assim. Eu tenho momentos pontuais de prazer durante o meu dia. Doses de prazer. Tem semanas que eu quero mais por dia, semanas que não estou pensando muito nisso. Mas isso poderia ser eu parar no Instagram e ver, tipo, um vídeo idiota que eu vou chorar de dar risada,
Sim.
né? Tipo, isso vai me dar uma energia. Podia ser um orgasmo, podia ser, sei lá, sentir o vento andando de bicicleta, mas ter doses para você se sentir bem. E nada além disso, do tipo, eu vou ver um vídeo super idiota que não vai me acrescentar psicologicamente, a princípio, nada. Tipo, aquilo vai entrar, vai sair, eu vou esquecer, mas eu dei muita risada. Então, eu tenho isso desse prazer pontual e os prazeres constantes. Então, assim, sempre está adaptando o meu sistema para. Bom, eu me prestei a fazer essa atividade agora, eu vou botar 100% da minha graça nela. Porque se eu não botar 100%, eu vou ficar ressentindo ela. E isso é tipo um ranço,
Sim, verdade.
né? Então, ah, tô no emprego que eu não queria, mas é o que eu tenho agora. Meu, bota 100% que você tem nesse emprego para você continuar consciente, feliz e conseguir ir para outro lugar. Então, eu tento fazer isso com tudo, assim, do tipo, ó, oh, vou fazer isso agora, agora é isso. extrair prazeres do que está rolando. Tipo, se eu posso deixar o meu ambiente um pouco mais agradável, sempre que eu olhar para aquela flor ali, eu vou ter um pouco de prazer. Ou, enfim, coisas simples, assim, mas, tipo, conseguir extrair da natureza material e das coisas que estão ao meu redor uma sensação boa, né? Eu sempre penso assim, que quando você olha, às vezes, uma entrevista e tem um surfista que o cara vive de surf. Os caras têm, tipo, uma coisa que ela não é visível aos olhos, mas tem um néctar ali, tem um bálsamo, que quem tá fazendo tudo contrariado não tem. E você também percebe, se você parar para pensar aí que tá ouvindo uma pessoa que faz tudo contrariada, falta uma coisa muito gostosa da natureza
Verdade.
humana ali. E aí eu penso nisso, penso na parte mental, tem que estar tá funcionando bem. E eu ter um minutinho do dia para eu ou lançar questões para o meu interior, para minha intuição, para a parte que diferencia meu corpo tá vivo ou morto, sabe? A gente tem uma coisa que tá animando o corpo. Então, às vezes eu medito por 2 minutinhos, ou eu jogo perguntas ali dentro e falo, ó, tem umas questões que eu não tô entendendo, ou eu só fico quieto e talvez alguma ideia vai vir, talvez minha cabeça só vai ficar bagunçada mesmo, falando mil coisas, mas eventualmente vai vir, né? Porque a gente tem intuição, a gente tem muita criatividade, então
Sim.
eu gosto de ter esses minutinhos. E aí eu sempre penso que, assim, se eu tiver 2 minutos para cada coisa, eu vou prosperar. E eu tenho testado isso há anos, não só comigo, mas com vários clientes que eu atendo também. Então eu cuido disso, assim, eu tô sempre deixando a minha casa num tipo de ordem, a cozinha para eu ter o que comer, que eu acho que são bons materiais, né? Não que eu coma tudo perfeito, mas dentro da minha casa eu estabeleço um padrão. E procuro ter esses tempos, assim. Então, vou fazer esporte, ou vou andar de bicicleta, sei lá, vou criar esses momentos. Quando eu
Muito
estiver
bom.
achando que deu de trabalhar no computador, eu abro um vídeo idiota e fico 15 minutos rindo se eu precisar. E depois eu volto,
Gostei.
assim, tipo.
Gostei bastante. E fiquei pensando na hora que você estava falando que quando eu comecei essa onda de ler mais livros e fazer as resenhas no podcast, eu fiz dezenas de resenhas de livro no projeto. E eu lembro que no começo eu tentava meio que me transformar numa máquina. Então, eu tinha que ter rituais e práticas que eram extremamente metódicas para conseguir ler esses livros, resenhar e ter uma consistência na qualidade do material. E conforme o tempo foi passando, eu fui me tornando um pouco mais consciente, observando o meu bem-estar. E a hora que você usou essa ilustração do barril, achei muito boa. Eu vou guardar ela para mim, com certeza eu vou guardar ela, que é quando você começa a identificar onde está furado. Onde está vazando? E a hora que você começou a dizer que você trabalha muito de forma orgânica, assim, então, pô, hoje eu acordei muito bem, então não preciso desse ritual. Eu posso partir para aquele ritual, eu posso partir para ritual nenhum. Mas hoje eu estou cansado, então eu vou ligar uma aromaterapia aqui, um eucalipto e vou fazer uma automassagem. Você não precisa fazer todos os dias, é uma ferramenta e você vai meio que no flow. Gostei muito disso que você falou, porque eu acabei levando muito tempo para perceber que eu era livre para fazer isso. Porque a gente acaba vivendo numa sociedade que prega muito pragmatismo e tudo tem que ter uma utilidade, tudo tem que fazer sentido e você não pode ter tempo livre, né? Você tá sempre aproveitando o seu tempo de alguma forma, você acaba ficando prisioneiro de encaixar, né, de compartimentar a sua vida, encaixar um monte de prática, inclusive até as pessoas que praticam yoga, meditação, tem muitas que ainda vivem nesse flow. De ela compartimenta absolutamente o dia inteiro, porque senão dá uma sensação de que eu não vou evoluir porque eu não estou 100% aplicado. E quando você foi falando, eu gostei muito disso, que isso acaba impedindo você de evoluir. Tem uma ideia do budismo, eu vi na Monja Coen, no livro dela, que ela fala que tinha um cara que, um discípulo, né? O mestre estava educando o discípulo perguntou pro mestre como que ele podia fazer para evoluir mais rápido. O mestre já olhou desconfiado, né? Que mestre não é sobre velocidade. E aí o mestre ele ficou quieto, deixou o discípulo falar, daí o discípulo perguntou o que que ia acontecer se ele meditasse 1 hora por dia. Daí o mestre respondeu, ia ser bom, ia ser positivo. E aí ele falou, ah, e quanto tempo eu vou alcançar a iluminação? Daí o mestre, ah, talvez uns 10, 20 anos. Daí ele, e se eu meditar 5 horas? E foi aumentando, e o mestre ouvindo.
E se eu meditar 10 horas? Daí o mestre mostrou que cada vez que ele tentasse aumentar mais o tempo de meditação, mais tempo ele ia levar para se iluminar. Então o cara falou, e se eu meditar 10 horas? O mestre, ixi, vai demorar 20, 40 anos para você se iluminar. Que não é sobre você fazer o máximo possível, é sobre a qualidade da introspecção.
A área que eu me formei, ela trabalha autoeducação, né? Então, assim, eu acredito que essas disciplinas rígidas, elas têm um certo resultado e um mérito, né? Então, se a pessoa consegue se disciplinar, e tem pessoas que dão certo com esse caminho. Mas, quando a gente está falando, né? Porque a ideia do mestre que eu entendo é você não precisar de mestre, né? Tipo, ele tá ali pra você ficar à vontade, bem, saber o que fazer com você mesmo e não ter que ter ninguém pra te falar, né?
Já viu aquela frase? A pior tristeza do mestre é quando o discípulo não ultrapassa ele.
E aí o que acontece, que é muito simples, mas é quase óbvio, mas é aquele óbvio invisível, que a gente não percebe. É que assim, se você falar que você vai fazer uma coisa, mas você tá sentindo que aquilo é um esforço, você tá contradizendo uma parte sua. Tipo, e aí não tá indo com tudo. Vai ter uma parte dentro da pessoa que vai falar, essa pessoa não me escuta. Eu tô sendo atropelado agora. Porque eu tô sendo obrigado agora a fazer alguma coisa que eu não queria fazer. Então, às vezes é melhor, ao invés de você falar assim, ah, eu vou ficar 15 minutos sentado, é insuportável. E se você ficar 30 segundos? Tipo, talvez essas partes de objeção, elas fiquem muito mais maleáveis. E aí você tá muito mais íntegro, porque não tem nada dentro de você criando uma resistência.
Muito bom.
Então é muito mais conforto. Isso é uma coisa assim que acho que nem quero aprofundar muito nesse lugar agora, mas quem tá ouvindo pode pensar nisso. Observa a criança, adolescente. Ninguém é contra aprender coisas da família, da tradição, desde que você não seja obrigado.
Sim,
verdade. Você não tá obrigando ninguém a nada, todo mundo escuta tudo. Né? Então tem essa questão da resistência e do esforço. Tudo que tem esforço cansa. E quando cansa, para. Que essa é a história. Começa uma dieta, tô me esforçando demais, chega uma hora que eu não aguento mais e para. Né? Então é interessante se a gente entende que não existe uma resposta para todos, não existe uma única resposta nem para o indivíduo, um dos 7 bilhões que tem um biotipo dele. Não existe. Porque o corpo dele, ele é adaptável, ele consegue entrar em 50, em 500 dietas diferentes. Em formas de se cuidar.
Exato.
Então, se você encontra o caminho da leveza, o caminho da facilidade, né? Porque primeiro a gente achar impossível. Isso é uma coisa que meu professor, que fundou a escola, falava. Fazer do impossível possível, eu não consigo fazer. Qual o tamanho que é possível? Possível. A partir do momento que é possível, como que você torna aquilo que você quer fazer fácil? Nossa, já fiz tantas vezes que agora já tá fácil esses 30 segundos. Aí como que você, além do fácil, você torna prazeroso. Você começa a extrair prazer daquilo. É uma construção, você começa a ver o valor daquilo, você fala, nossa, tô acordando muito bem, sei lá, aquilo que eu comi, na verdade, descobri uma receita de suco que tá super saborosa, e vai criando uma história pra você ter prazer nas coisas que são boas pra você. E pra depois, o último passo, ele falava que é a criação do belo, né, da beleza, do elegante. Que aí você já consegue, já tá fácil, você já tem prazer, você até organiza de um jeito que tá bonita a coisa.
Legal.
Mas é um caminho que tem que evitar a resistência, o esforço. Né? Ao invés de tentar se esforçar pra fazer, também é legal. Se você estiver sentindo de coração, meu, quero me esforçar agora, se esforça. Mas tem coisas que não, tem coisas que é tipo, meu, tá bom, eu tenho 20 opções de exercício físico. Qual delas que eu, tipo, tenho prazer, que eu chego lá e abro um sorriso, que eu me divirto fazendo? Caminho da facilidade.
Muito legal o conceito, muito bom mesmo, muito conteúdo. Eu ainda vou ouvir esse episódio algumas vezes para reter esses seus exemplos. Muito, muito legal. E pra gente começar a fechar sobre leitura, você é um cara que estuda bastante, já leu bastante, deixa pra gente dica de 3 livros que te fizeram evoluir, livros que mexeram com você, que você sentiu que, putz, esse material me expandiu. Nem que seja uma frase de um livro. Às vezes tem um livro que uma frase, um conceito acaba te modificando. Quais seriam esses livros?
Eu tenho uma dificuldade, assim, de definir eles. Vou falar os que eu lembro, tá? Não que talvez sejam os mais importantes, porque pode ser que eu já tenha
Perdido. Mas se você lembrou, é porque esses deixaram uma marca.
Mas existe um livro que chama Consciência pelo Movimento, e também tem um que chama Poder da Autotransformação. Mas o Consciência pelo Movimento, ele tem uma base de pensamento, ele é do Moshe Feldenkrais. É um livrinho fininho, metade dele são teorias e metade dele são exercícios para você testar as teorias. Tipo, legal. Ele fala, levanta agora seu braço, faz isso, vira para a esquerda, usa o olho e tal. E você vê, você faz o teste. E aí esse livro, muito do conhecimento desse homem é a base do que eu estudo, assim, porque ele fala que a gente tem uma parte genética herdada, é super difícil de mudar o que vem material, né, que a gente recebeu. A gente tem uma parte educada, que é tudo que a gente viu, experienciou, família, escola, amigos, trabalho, blá, blá. E tem a parte da autoeducação, né, que é desde você escutar uma informação e você aceitar ela ou não. Tipo, eu falei um monte de coisas para vocês, não precisa aceitar isso. Você falar sim ou não é autoeducação. Até desenvolvimentos absurdamente, sem fim. Do tipo, quem ensinou Ayrton Senna a pilotar daquela forma? Não tem. Ele aprende uma técnica e a partir de um momento ele começa a se autoeducar para ele desenvolver o que ele quiser.
Uma maestria, né?
É, da mesma forma a gente pode ver diversos outros profissionais notáveis no mundo. E o trabalho do Moshe Feldenkrais, ele estrutura isso. Ele fala sobre a questão da autoeducação. Né? Ele
esse mostra... que você falou é o poder da autotransformação.
É, o Consciência pelo Movimento, é o mais fundamental.
Ah, tá. É o que ele dá os exercícios práticos e a teoria.
Isso, ele vai conversando sobre isso. Aí, fora isso, a gente estava conversando, eu lembrei de um livro que chama A Dieta do Futuro, legal, que é legal. Do Hiromi Shinya, que é um médico que já está com seus 70 e tantos anos quando escreve o livro, e ele viu mais de 500 mil de pessoas. Ele tem mais de 300 mil arquivos de colonoscopia e endoscopia.
Meu Deus!
Não é um livro técnico, não se enganem. Ele é uma
que legal, cara.
É tipo um senhor japonês super simpático, falando coisas assim divertidíssimas. É um livro finíssimo. E eu acho que ele merece muita atenção, porque ele viu, ele trabalhou décadas, ele olhou, sabe? E viu e acompanhou. Então, assim, tem muito mérito aqui. E ele dá muitas dicas, que não necessariamente eu concordo com tudo que está ali, mas, assim, poxa, ele viu 300 mil pessoas. Então, se ele fala para você, olha, as pessoas que estão comendo assim e tal, não sei o quê, eu vi isso, né? Abre muito a mente, assim, ele dá muitas dicas, ele fala coisas impressionantantes sobre áreas da academia que ele fala, a gente não tem resposta para isso, mas eu cheguei à conclusão que se tem uma coisa que te faz muito feliz e é contra o que o teu médico falou, vez ou outra quebra a regra. E ele vai contando, que é um cara que está há 50 anos, ele é tipo chefe de vários departamentos, é um cara super inteligente e bem humano, assim, então esse livro é muito gostoso de ler e tem muita informação boa. E aí eu também lembrei do Tony Robbins.
Tony
não tem
Robbins.
Muitas coisas dele, mas eu vejo alguns vídeos dele e eu admiro muito ele, né? Uma das coisas que ele fala é que o sucesso precisa de ferramentas. Passos do Gigante, não sei, eu preciso olhar.
Desperte o Gigante Interior, uma coisa assim, não é?
Tem dois livros com o nome de gigantes.
Ah, não sabia, achei que era
parecidos,
só
parecidos, na verdade, esses livros. Mas o que eu achei interessante é que ele... Em vários desses livros dele, ele tem um trabalho que te faz questionar áreas onde você está estagnado. Então, queria melhorar meu emprego, queria mudar de cidade, queria outro relacionamento, sei lá, é o quê. Ele tem ferramentas excelentes, assim, para você perceber o que, que você está fazendo, às vezes inconsciente, que estão te deixando nessa situação e como que você pode melhorar e mudar o que você quiser mudar, né? Sobre você, né? Sua
muito
responsabilidade,
bom.
Assim. Então, acho que é um trabalho muito bom, muito bonito.
O Tony Robbins, vi muita coisa dele também. Muitas das ideias que eu utilizo, assim, de ferramentas mentais, eu devo ter pegado em picadinhos, assim, das coisas que ele fala, porque ele é muito prático, né? Ele é um cara que te ajuda a enxergar uma solução de forma muito prática, assim, como que eu posso utilizar essa ferramenta. E pra gente fechar, Paulo, eu falei na introdução aí sobre o canal Manual Humano, Saúde Radiante, Fala um pouquinho mais, mas antes, fala do seu negócio, do Missô Origem, conta um pouquinho. Que eu falei tanto de fermentado nesses últimos dias, então é bom para o pessoal matar a curiosidade. Eu postei no Insta recentemente o seu Missô. Fala pra gente um pouco dessa fase, dessa empreitada.
Ah, então, eu tenho esses trabalhos com educação, né? Autoeducação e tal. Mas aí eu andei pesquisando e meditando no assunto e tal, e resolvi pesquisar o miso, que é um alimento tradicional japonês, né? Ele já tem 1.300 anos documentado na história do Japão, assim. Tipo, é um alimento que no começo ele ia para a corte real, no altar dos reis, e em algum momento do Japão ele se dissipou e, assim, do camponês ao rei, ao imperador, na verdade, né? E esse alimento, ele é um alimento que já está sendo pesquisado desde o final dos 1800, quando abriu a Universidade Imperial de Tóquio, eles já começaram a fazer pesquisa. E tudo que se encontra é muito bom sobre ele, né? É um processo de fermentação lenta, leva meses, às vezes anos fermentando. Tradicionalmente ele é feito de soja, né? Eu estou fazendo um de grão de bico. Então, é uma cultura muito antiga e tradicional japonesa. 70% dos japoneses consomem isso todo dia. É como o cafezinho para o brasileiro é o missô para o japonês, né? Enfim, é um assunto muito amplo, assim, muito largo. Você imagina que tem de 1.000 a 10.000 variedades da mesma família de micro-organismo que fermenta. E os japoneses já estão selecionando gerações. Há mais de 1.000 anos eles estão descobrindo quais são os mais gostosos.
Nossa.
E mais nutritivos e etc. Então, eu ano passado eu comecei a produzir, estou trazendo do Japão, né, essas cepas, e aí eu fermento, eu faço uma base de grão de bico ao invés de soja. Enfim, tô envolvido nisso, porque é muito interessante, assim, pensar. Isso é uma necessidade que eu vi, assim, muitas pessoas que eu atendi, em praticamente todas, que é: ah, a gente quer comer melhor. Você precisa ter as comidas. Tipo, é ridículo de óbvio isso, mas, assim, é muito normal, e eu queria saber se alguém não se identifica com isso, que é você comer uma besteira ou uma coisa que nem queria tanto comer porque não tinha o que comer.
Sim,
A gente não se
completo.
organiza, né? Então, os fermentados, especialmente os que duram muito, tipo miso, chucrute, kimchi, esses que você pode guardar 6 meses, 1 ano na geladeira. Eu acho que todas as pessoas que estão interessadas nesse assunto de comer bem, de, sabe, enzimas, vitaminas, nutrientes, tinham que ter isso na geladeira, né? O missô, ele substitui muito bem o sal, né, em várias receitas. Então, eu comecei a fazer isso e produzir, estou produzindo, já estou vendendo. É uma coisa bem artesanal, né? Tipo, não tô. Depois da Segunda Guerra Mundial, no Japão, houve uma mudança, né? Uma evolução industrial. Então, muito do missô que tem hoje no mercado, ele não tem essas propriedades, porque ele foi pasteurizado, esterilizado, muitas vezes adicionam
Sim.
químicos, tal. E o mais legal é quando ele consegue chegar vivo, né? Porque daí ele tem enzima, tem vitamina, tem tipo probiótico, tem tudo. Mas quando ele tá lá na prateleira do mercado, fora da geladeira, no saquinho, ele já foi neutralizado, né?
Exato, exato.
Mas é isso, é um tempero japonês. Eu me amarro nesse assunto. Se vocês deixarem, eu vou ficar 1 hora falando. Acho melhor não.
E quem quiser conhecer mais do
Então,
Missô.
eu ia falar isso. Quem quiser, entra no missoorigem.com.br e lá tem um pouquinho de informação, mas tem um e-book. É gratuito. Eu escrevi com uma coach de saúde. A gente escreveu junto. Então, lá eu conto um pouco sobre isso, sobre a história, como é que funciona, para que serve. E tem, assim, umas. Tem um monte de receitas deliciosas. Foto, descrição, tal, tipo, tudo prontinho, assim, para quem quiser. Então, convido vocês para ir lá no missoorigem.com.br e dar uma olhada no e-book.
E o então deixa só para a gente fechar, o que é o Saúde Radiante que eu falei tanto durante o episódio, como o pessoal acha para consumir esse material, daí a gente fecha o papo.
Beleza. O Saúde Radiante, gente, é esse curso sobre nutrição, desintoxicação e vitalidade, que foi montado pensando em autoeducação. Quer dizer, não é para falar verdade absoluta nenhuma, dogma nenhum, mas para você assistir e saber tomar melhores decisões, que sejam mais coerentes, assim, com o que você quer de futuro, né? Então, eu não vou te falar se tem que comer isso, não pode comer isso. senão que a gente vai entender melhor o que é cada coisa e cada um que decide. Esse curso, há uns anos atrás, teve um financiamento coletivo, crowdfunding, vaquinha, né? E a gente juntou uma grana, e esse curso era pago, custava entre 250 e R$ 400 por aluno, e hoje ele está de graça na internet. Então, é só entrar no saúderadiante.com que vocês encontram todos os vídeos. Dá para vocês se inscreverem gratuitamente ali, ter acesso a uma série de materiais, tipo teste de biotipo, protocolos de limpeza de intestino, listas de coisas que são altamente mineralizantes, visões tipo da medicina hindu para o seu biotipo, o que que eles indicam, não indicam, para você ter umas referências. Tem bastante conteúdo, é tudo gratuito. Então é saúderadiante.com.
Muito material. Eu ainda estou consumindo, não vi tudo. Estou indo aos poucos, porque senão a gente sai assistindo tudo, não consegue fixar, não consegue pegar muito bem o volume. Tem muita informação boa. Eu já assisti várias. Acho que eu devo estar no 13, 14. Tem quase 20 ou
São
mais de
20,
20, eu não
são
lembro.
20.
20, tem. Estou quase no fim aí, já passei da metade. Paulo, muito bacana o papo, muito conhecimento. Esse papo dá para ser estendido por horas. Você tem muita coisa boa para compartilhar. Fiquei muito contente quando você aceitou o convite, porque eu senti muita firmeza quando eu assisti seus vídeos, a sua oratória, os seus argumentos. Muito bacana mesmo. Muito obrigado por ter aceitado, por ter dedicado mais de uma hora do seu tempo para falar com a gente e compartilhar seus conhecimentos.
Eu que agradeço. Muito obrigado. Prazer.